DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, tensão e elogios ao Sufumumad marcam a abertura do Congresso da Renamo em Alto Moloque.
É estranho, onde aparecem 9 candidatos a concorrerem num partido contra ele. Deve concluir que a situação não está boa.
Acordo militar com a Rússia agita debate político em São Tomé e Príncipe.
Quem são os órgãos de soberania? Que órgãos de soberania participaram na elaboração deste acordo? Por outro lado, por que tanto secretismo à volta do acordo?
Modelos globais de previsão do tempo falham em África, dizem especialistas. Estas são as manchetes deste Jornal da DW de quinta-feira, 16 de maio de 2024, com a apresentação de Sandra Kiala e edição de Madalena Sampaio. Abrimos este jornal com o Congresso da Renamo em Alto Moloque, na província da Zambézia. Na abertura, na quarta-feira, o líder do maior partido da oposição moçambicana, Osufo Momad, deixou alguns recados contra membros da Renamo que alegadamente causam desestabilização interna. Seguiu-se depois um rol de elogios a Momad, que concorre à sua sucessão na liderança do partido. Outros candidatos à presidência não gostaram do que ouviram. A reportagem com Marcelino Murreia, em Alto Moloque.
O Congresso da Renamo começou esta quarta-feira, bastante depois da hora prevista. A abertura estava agendada para as 9 horas da manhã, mas foi arrastada até as 2 horas da tarde. No discurso de abertura, o líder do partido, Osufo Momad, disse que a Renamo não vem atrás de chantagens, numa referência às polêmicas em torno da corrida à liderança, e pediu respeito pelos resultados nas eleições internas para a presidência da Renamo, que terá lugar neste Congresso.
Numa altura em que os nossos inimigos pensavam que a morte de Afonso da Cama era a morte da Renamo, mas estamos aqui presentes, que encanaram-se redondamente, e longe disso, ganhamos 8 autarquias nas eleições de 2018, ganhamos as eleições provinciais, legislativas e presidenciais em 2019 e ganhamos mais de 22 autarquias em 2023.
No primeiro dia, todos os delegados provinciais elogiaram Osufo Momad, que concorre à sua sucessão na presidência da Renamo, entre outros candidatos, incluindo Ivone Soares ou André Madjibiri. Mas outros candidatos não gostaram de ouvir a lista de elogios. Anselmo Vitor, chefe de departamento de formação da Renamo e um dos candidatos à presidência do partido, diz que
é estranho onde aparecem 9 candidatos a concorrerem num partido contra ele. Deve concluir que a situação não está boa. E, entretanto, as mensagens que os delegados deram no sentido de apoiar a ele não convém. Aquilo é uma forma de fragilizar, é uma forma de adiar a mudança dentro da nossa organização, que é a Renamo.
Germino Moraes, membro da Comissão Política da Renamo, e o outro candidato à liderança do partido, diz que o que aconteceu na sala de congressos é normal, mas apelou aos candidatos que não se deixem levar pelos elogios ao Osufo Momad.
Em democracia, a pessoa quando é candidato não pode temer. Se vai à luta, tem que ir à luta com a convicção de que vai ganhar. Agora, as mensagens de encorajamento ao presidente Osufo foram muito bonitas, sim, mas nós, como candidatos, não podemos temer. Temos que ir à luta, porque é para isso que somos candidatos.
Continuou o braço de ferro sobre a participação do político Venâncio Mondlane na votação para a presidência do partido. Elvino Dias, advogado de Venâncio Mondlane, afirmou nas redes sociais que o político está autorizado a participar no Congresso. O advogado revelou que o Tribunal Judicial de Alto Moloque julgou procedente uma providência cautelar contra a exclusão de Mondlane, anunciada na terça-feira. A partir de Alto Moloque para a DW, Marcelino Moeia.
Quem acha que deve liderar a Renamo nos próximos anos? Esta é a pergunta do dia na nossa página DW África no Facebook. E trazemos agora a mensagem do internauta Daniel Tomás, que diz que Nós, povo moçambicano, particularmente os jovens, queremos Venâncio Mondlane na presidência. Caso coloquem outra pessoa, será o fim da Renamo e Daniel Chapo vai ganhar sem precisar de esforço. Quem avisa, amigo é. Outro internauta, Edson António, diz que não gostaria que Yusuf Muhammad fosse reeleito, mas parece que ele vai ganhar de novo e sem dúvidas. Logo mais traremos outros comentários e você também pode participar, saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola, entram hoje em vigor os novos preços dos transportes. O governo anunciou novas tarifas para os transportes coletivos em Luanda. 150 kwanzas, cerca de 17 cêntimos de euros, para autocarros e 200 kwanzas, cerca de 22 cêntimos para táxis coletivos. As tarifas foram decididas após consulta com associações de taxistas e operadoras de transportes. Nas restantes províncias, as tarifas serão ajustadas localmente conforme os custos. A empresária angolana Isabel dos Santos vai contestar o alerta vermelho da Interpol solicitado pelo Estado angolano, alegando que se baseia em informações falsas. O Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação revelou hoje uma investigação sobre os bens imobiliários de Isabel dos Santos, a sua mãe e um antigo associado do seu marido, detém no Dubai, descrito como um porto seguro para fortunas ilícitas. Isabel dos Santos afirma que o pedido da Interpol foi emitido com base em informações falsas pelas autoridades angolanas. Na Guiné-Bissau, os conflitos por posse de terra intensificaram nos últimos meses, tendo alguns casos resultado em mortes e vários feridos. A Liga Guineense dos Direitos Humanos indica só no ano passado houve registro de 5 mortes devido a conflitos por posse de terra, além de vários feridos. Este ano já foram registados 3 mortes relacionadas com este fenómeno. Em declarações à DW, o presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, Boubacar Touré, mostra-se preocupado com o agravamento dos conflitos nas comunidades.
É um problema gravíssimo que, infelizmente, a impunidade e a não aplicação do regime jurídico sobre a posse da terra, a lei da terra e seu respectivo regulamento, tem propiciado condições para esse quadro de conflitualidade permanente entre diferentes comunidades na Guiné-Bissau.
DW África, Deutsche Welle.
Acordo militar assinado entre o governo de São Tomé e Príncipe com a Rússia está a aquecer o debate político no arquipélago. O Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, o maior partido da oposição, pede ao Parlamento que convoque o governo para esclarecer que tipo de acordo assinou com a Rússia. Em entrevista à DW, Raul Cardoso, deputado e porta-voz do MLSTP, PSD, criticou o secretismo do governo em torno do assunto e diz que os órgãos de soberania não foram informados.
O grupo parlamentar do MLSTP já deu a entrada na mesa da Assembleia Nacional de um pedido do texto do acordo para nós, efetivamente, nos inteirarmos sobre aquilo que é o conteúdo do acordo.
O governo vai assinar um acordo sem passar pelo Parlamento. A oposição acredita que existe mesmo este acordo?
Nós hoje acreditamos que existe o acordo, porque quando o próprio Presidente da República vem dizer que teve conhecimento da assinatura do acordo, o jornalista lhe perguntou se ele já teria falado com o Primeiro-Ministro, disse que ainda não. Então nós ficamos assim meio confusos. O que é que o Presidente sabia e como é que passaram todos esses dias quando a questão do acordo levantou uma grande polémica, não só a nível do país, como também a nível internacional, como é que o presidente não falou com o primeiro-ministro sobre toda esta confusão que se instalou por causa do acordo. Mas o nosso problema é a forma como as coisas foram feitas. Portanto, um acordo que tem vários vícios, um dos vícios é a forma, a elaboração deste acordo, quem são os órgãos de soberania, que órgãos de soberania participaram na elaboração deste acordo. Por outro lado, por que tanto secretismo à volta do acordo? Quer dizer que aqui nós estamos esperando uma situação de falta de transparência. E depois há outra coisa, é a entrada em vigor. O acordo, de acordo com aquilo que se conhece, ele foi assinado no dia 24 de abril, e data de entrada em vigor, portanto, dia 5 de maio. Quando internamente os deputados da nação, nós não conhecemos o conteúdo do acordo. Nós não conhecemos o acordo.
E vão pedir ao governo para denunciar este acordo?
Estamos à espera que ele nos chegue, portanto, às mãos, porque há vários aspectos do que se diz que está no acordo, porque eu digo que se diz, porque aqui nós estamos ainda a trabalhar no campo da especulação, que é um acordo válido por tempo indeterminado.
E como é que vê esta preocupação tanto da União Europeia, de Portugal, da NATO, até dos Estados Unidos da América, perante este alegado acordo, podemos assim dizer, com a Rússia? Tem razão de se preocupar?
Não, porque os países que cooperam connosco na área da defesa e na área da segurança têm alguma razão de estar preocupados. Porque se o acordo existe, ele interfere na área em que esses Estados estão a cooperar connosco, nomeadamente Estados Unidos da América, Portugal, que tem cá uma presença de militares, o Brasil também, que tem cá instrutores militares, e mesmo também nós temos alguma cooperação já com os países mesmo da África Central. Portanto, o nosso grande problema, e é esta certamente a preocupação, em que medida não haverá uma colisão de tarefas, ou seja, de ações que podem, até certo ponto, pôr em causa a credibilidade do Estado de São Tomé. Só que, lamentavelmente, nós já estamos habituados, enquanto temos aqui como primeiro-ministro, o atual primeiro-ministro, de nos habituar várias vezes a situações desse género.
Foi uma entrevista com Raul Cardoso, porta-voz do maior partido da oposição de São Tomé e Príncipe, conduzida por Brahima Darame. África, um continente com mais de 1,3 mil milhões de habitantes, enfrenta desafios únicos em relação à previsão do tempo. A maioria da população tem pouco conhecimento prévio das condições meteorológicas. Isso é especialmente crítico numa região frequentemente atingida por fenômenos extremos como inundações, secas e tempestades de areia. Segundo o professor assistente de alterações climáticas na Universidade Politécnica Mohamed VI, Vítor Ongoma, há uma pressão crescente para fornecer previsões meteorológicas mais precisas e oportunas em África. Há também pressão sobre os fornecedores de serviços meteorológicos para que forneçam previsões meteorológicas mais fiáveis e precisas, fiáveis e atempadas. Por isso, posso dizer que há um aumento em termos de qualidade e de tempo das previsões meteorológicas, mas ainda não chegamos a esse ponto. Ainda está abaixo da média, mas estão a ser feitos muitos esforços e tenho esperança de que as coisas melhorem com o tempo. Os países africanos são especialmente vulneráveis a fenômenos meteorológicos graves. Na África Ocidental, por exemplo, mais de 70% da população é afetada pelo menos uma vez a cada 2 anos por eventos como inundações e secas. E a falta de sistemas de alerta eficazes tem consequências dramáticas. Nas últimas 2 décadas, o número médio de mortes causadas por inundações em África é 4 vezes maior que na Europa ou na América do Norte. Além disso, os modelos globais usados para prever o tempo não se ajustam bem às particularidades climáticas africanas. Segundo o cientista climático Benjamin Lamptey, professor convidado de meteorologia na Universidade de Leeds, no Reino Unido, esses modelos não incorporam os sistemas meteorológicos africanos. A principal desvantagem é o facto de a maioria destes modelos não incorporar os sistemas meteorológicos africanos. Tem de haver um envolvimento dos africanos no desenvolvimento do que quer que tenha sido feito. Apesar dos desafios, há sinais de progresso. No Ghana, por exemplo, as previsões meteorológicas melhoraram significativamente. Geoffrey Ari, especialista em clima na Universidade de Ciência e Tecnologia Kwame Nkrumah, destaca que as previsões se tornaram mais realistas. Na altura, lembro-me que as pessoas se queixavam sempre do facto de as previsões não serem muito realistas. Faziam uma previsão e depois parecia que estava muito longe do que realmente se previa. Mas a situação melhorou muito, digamos assim. Os avanços tecnológicos e a digitalização de dados meteorológicos históricos estão a ajudar a preencher as lacunas. Em 2023, o número de estações meteorológicas de superfície em África quase duplicou.
DW Notícias.
O presidente chinês Xi Jinping recebeu hoje o homólogo russo Vladimir Putin no Grande Palácio do Povo em Pequim, junto à Praça Tiananmen, numa cerimónia de boas-vindas com honras militares. Putin foi recebido com guarda de honra, salvas de canhão e o hino dos dois países tocado por uma banda militar. Os dois líderes passaram em revista a guarda de honra antes de iniciarem um encontro à porta fechada, segundo imagens transmitidas em direto pela televisão estatal chinesa.
DW Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao tema de abertura desta edição para lhe perguntar quem acha que deve liderar a Renamo nos próximos anos. Neves Oliveira diz que todos sabemos que a melhor governação do partido é Venâncio Mondlane. Esta seria a via que faria a Renamo a esperança do povo. E com este comentário encerramos esta edição. Obrigada a você que esteve conosco nesta emissão da manhã. Acompanhe mais notícias em dw.com/português e no nosso Facebook. Até lá, voltamos mais tarde com o Jornal da Noite. Tenham todos um ótimo dia.